José Sarney afirma que o orçamento da União para 2011 será votado ainda este ano, apesar da mudança de relator.
CCJ aprova pacote de medidas para evitar pressão sobre servidores no julgamento de organizações criminosas.
O Jornal do Senado começa agora com um resumo das principais notícias desta quarta-feira.
Boa noite. Mesmo com a troca do relator-geral, o presidente do Congresso, o senador José Sarney, avalia que o orçamento da União para 2011 vai ser votado ainda este ano. O repórter Rogério de La Fuente traz mais informações.
A senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, assumiu o cargo de relatora-geral do orçamento para 2011 nesta terça-feira, após a renúncia do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, que se defende de denúncias de ter destinado emendas a institutos fantasmas. O presidente do Senado Federal, José Sarney, do PMDB do Amapá, avaliou positivamente a mudança rápida na relatoria do orçamento.
Justamente um dos objetivos de trocar logo o relator é evitar que o orçamento tenha qualquer prejuízo de não ser feito neste ano como nós desejamos. Toda emenda dirigida para entidades particulares, eu acho que elas devem ser eliminadas. Só tem dado problema ao Congresso.
Um dos primeiros compromissos da nova relatora para não prejudicar a análise da peça orçamentária foi se reunir com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. O ministro informou que será necessário refazer as contas e provavelmente cortar gastos, graças a uma reestimativa da arrecadação de impostos para o ano que vem.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 4 relatórios setoriais na tarde desta quarta-feira.
São os relatórios referentes às áreas temáticas de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Justiça e Defesa e Saúde. A intenção é aprovar os 10 relatórios temáticos até amanhã à noite.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje um pacote de medidas de segurança em favor de servidores do Poder Judiciário que lidam com organizações criminosas. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O chamado juiz sem rosto serve para proteger os magistrados que atuam em julgamentos envolvendo organizações criminosas. Um sorteio definirá quem vai participar do processo, que poderá ter reuniões sigilosas. O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça também autoriza os tribunais a tomarem medidas preventivas, como explicou o presidente da CCJ, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, que elogiou bastante a iniciativa.
Para quê? Para que aquelas autoridades sejam protegidas contra o crime organizado. Aumenta a segurança nos prédios onde trabalham pessoas que lidam contra o crime organizado.
O senador Walter Pereira destacou ainda que as ameaças do crime organizado não atingem apenas os magistrados. O senador do PMDB de Mato Grosso do Sul contou que pais de uma servidora pública de seu estado certa vez o procuraram com um apelo: mudar a lotação da filha, que era secretária de um juiz atuante em processos contra organizações criminosas.
O juiz tinha ali a Polícia Federal dentro do gabinete participando das audiências com metralhador e tudo. A secretária estava na iminência de pedir demissão para não ficar ao lado do juiz com receio de perder a vida.
De acordo com o texto aprovado na CCJ, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público poderão temporariamente utilizar placas especiais de forma a impedir a identificação de seus usuários. O projeto de lei ainda passará por nova votação no plenário do Senado antes de retornar para a análise da Câmara dos Deputados.
A CCJ do Senado também aprovou uma mudança na Constituição para tornar claro que os governadores não precisam de uma licença especial das assembleias legislativas para serem processados pelo Superior Tribunal de Justiça por crimes comuns.
E a Comissão de Relações Exteriores quer explicações da presidência da ANAC sobre o acordo de céu aberto.
Esse acordo, assinado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos na primeira semana de dezembro, prevê a total liberação das operações aéreas entre os dois países a partir de outubro de 2015.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, se mostrou surpreso com a notícia.
Nós sabemos que a política de céu aberto na Europa, entre os Estados Unidos e a Europa, demandou anos de discussão e foi implantada 2 anos atrás. O Brasil está implantando assim, sem discussão?
Na CAS, 2 ex-presidentes da Comissão de Assuntos Sociais do Senado foram homenageados hoje.
Os retratos dos senadores Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, e Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, foram colocados na galeria de ex-presidentes da comissão.
a escola não está preparada para receber alunos com algum tipo de deficiência. Essa é a opinião dos participantes da audiência pública sobre inclusão nas escolas, realizada hoje pela Comissão de Educação.
Entre eles estava Alisson Silva Pinto, que tem deficiência intelectual e o sonho de se formar em educação física ou psicologia, mas ele abandonou a escola na sétima série.
Alisson enfrentava o preconceito de colegas e de professores. Saiba mais com o repórter Adriano Faria.
Alisson foi um dos participantes da audiência pública Diversidade nas Escolas, Preconceito e Inclusão. O debate na Comissão de Educação fez parte da programação da sexta semana de valorização da pessoa com deficiência, promovida pelo Senado. Quem também participou do encontro foi Angélica Dias, da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Com base na sua experiência, de pessoa com menos de 30% de visão, ela chegou à seguinte conclusão sobre o sistema brasileiro de ensino.
Educação infantil não consegue contemplar nem as crianças, entre aspas, ditas normais, porque o nosso sistema ainda não está preparado e instrumentalizado para isso.
O senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, que presidiu a audiência pública, espera que os especialistas em educação levem em consideração as opiniões das pessoas com deficiência.
Todos nós, executivo, legislativo, diretores, comunidades, sempre escutarmos o que as pessoas têm a dizer e, em função do que elas disserem e discutirem, viabilizarmos políticas públicas, orçamentos para o atendimento com qualidade das necessidades, ultrapassando o preconceito e buscando a inclusão em toda a sociedade.
Usando o intérprete em língua brasileira de sinais, Rimar Segala, que é surdo-mudo, ator e fundador da companhia Arte e Silêncio, defendeu o maior uso de libras nas escolas. E Maria de Fátima Amaral, cadeirante e presidente da Associação dos Deficientes de Brasília, pediu a melhoria da acessibilidade nas escolas.
Com a proximidade do Natal e a grande movimentação no comércio, o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, está preocupado com o endividamento das famílias, principalmente por causa dos altos juros cobrados pelas administradoras de cartões de crédito.
Por isso, ele cobrou da presidente eleita, Dilma Rousseff, e do próximo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a regulamentação e o controle do setor, que cresceu muito nos últimos 10 anos.
Roberto Cavalcante afirmou que não se pode aceitar a autorregulamentação proposta pelas administradoras de cartões de crédito.
As empresas laboram em erro ao tentarem a regulamentação frágil, de fachada, que mantenha as mesmas vantagens descabidas que são conferidas às operadoras, na moldura de um quadro pernicioso em que os consumidores pagam juros extorsivos e o comércio arca com o pagamento de elevadas taxas de administração de cartões.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB cearense, que encerra o mandato no dia 31 de janeiro e não retorna à casa, fez um resumo de sua atuação no Senado Federal e destacou o papel fiscalizador da oposição nos últimos 8 anos.
Ele lamentou que muitas das denúncias feitas não tenham sido apuradas porque o governo foi conivente com a corrupção e porque o presidente Lula ignora a importância da oposição num regime democrático.
Pingos, Celso Daniel, Vampiros, Toninho do PT, Correios, Sanguessugas, Dólares da Cueca, Francenildo, Aloprados, ONGs, Bancop, Getec, Gautama, para citar apenas alguns, são verbetes da enciclopédia de escândalos que envolveram o governo e o Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, nunca propusemos, nem quisemos, o impeachment do presidente Lula. Mas nós não poderíamos simplesmente ficar calado diante de tantos descalabros. Este é o dever da oposição em um regime democrático.
E para o senador cearense, o presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de transformar o Brasil de fato ao não realizar reformas importantes como a tributária e a trabalhista.
Também em tom de despedida, com a parte de vários colegas, o senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, cobrou a realização de reformas.
Ele acha que não adianta o país passar por um bom momento econômico se as estruturas política e judicial prejudicam o acesso da população aos benefícios gerados por esse cenário.
Por isso, Marco Maciel acredita ser necessário reformar os sistemas partidário, eleitoral e o próprio judiciário, para garantir melhor representatividade da população e decisões judiciais mais rápidas e justas.
O Brasil não se modernizará apenas com reformas econômicas, nem progredirá, a meu ver, somente com mudanças sociais. O processo de transformação do país passa, sobretudo, pelas reformas políticas.
Jornal do Senado. Apresentação Carlos Quezado e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.